Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes da Cultura. Estamos hoje aqui em Erval Velho, na linha Farrapos, no meio da lavoura. Ortiz, uma paisagem magnífica para quem é do campo, como eu fui criado no campo, eu estou em casa então. Vamos falar com o pai e o filho. O pai, o Levi Tonial, e o filho, o Deni Tonial. A gente acabou parando aqui o plantio, o Deni está plantando soja aqui, Ortiz e ouvintes. Paramos o plantio e a gente vai conversar então com o seu Levi. Ele vai contar um pouco da história. Desde o início, o seu Levi é recém-casado, enfim, antes de casar ainda, sempre na agricultura.
Sempre
bom dia.
Na agricultura. Bom dia. Aqui foi peleado. Nasci, me criei aqui na Farrapos, mas daí saí, né? Pelhemos, casei, teve dois filhos, né? Um mora nos Estados Unidos, outros trabalhamos junto. Né? Temos aí peleando.
O senhor sempre morou aqui em Erval Velho, na linha Farrapos?
Sim. É? Morei, mas a época foi morar lá no Ervalzinho, mas fiquei 2 anos só lá.
Ervalzinho Vargem?
Vargem. E daí foi morar no Pinhal Preto, mas eu era agregado, sabe? Eu não tinha terreno. E daí até que comecemos a comprar aos poucos, fomos indo, fomos comprando. Não temos muito, graças a Deus, mas temos bem para se virar.
Como que foi esse crescimento, né? A gente nota, passamos já na propriedade, nós estamos aqui no meio da lavoura, mas passamos na propriedade. Conta um pouquinho, então, dessa história, desde que iniciou e até esse momento, seu Levi.
Olha, nós iniciamos, eu trabalhava com minha mulher, eu trabalhava, olha, e o primeiro terreno que eu comprei, eu trabalhava de noite quase. Só na agricultura, sabe? Eu criava porco, tirava um pouco de leite e fomos indo.
Braçal.
Tudo braçal, tudo braçal. Lavrar com os boi, carpir de enxada, plantar muque, sabe? De pica-pau. E fomos indo até que fomos devagarzinho, fomos se arrastrando um pouco, né? Daí veio o Deni, o James, o meu filho mais velho, daí se formou em faculdade, foi embora para os Estados Unidos, né?
Ele é formado em quê?
Formado em administração.
Sim, e mora em Estados Unidos?
Em Estados Unidos, ele tem uma firma lá, trabalha lá. Uhum. Né? Então, e agora o Deni, depois que o Deni começou, daí pegamos mais firme, sabe? Porque daí em dois, não é só um, né? Em dois a gente troca umas ideias, né? Trabalha um pouco junto. Sempre, graças a Deus, se demos bem, temos se acertando. E agora temos montando mais chiqueirão. Temos as nossas vacas de leite. E nós plantamos um pouco de milho, de soja, feijão. Plantamos um pouco de tudo, né? E daí agora vamos construir mais 2 chiqueirão. Temos construindo. E vamos pelear. Parar não dá. Eu já tô velho. Tá aí sem uma perna, mas trabalhando, sabe? Muitos caras novos não trabalham. Tu veio com 67 anos e eu fiquei sem uma perna trabalhando.
Tu conta um pouco dessa história, né? O seu Levi acabou tendo a perna amputada, né? Durante o serviço, mas mesmo assim não perdeu a alegria?
Não perdi. Olha, eu sempre fui um cara assim, claro, tem horas que o negócio pesa um pouco, mas eu sempre levo, sabe, mais na esportiva, brincando, dando risada com meus amigos. Tô aí, agora sem uma perna, mas não paro de trabalhar.
Como que foi esse acidente?
Esse acidente, eu não estava colhendo milho e com uma penha, e eu facilitei e pegou no cardan da penha. Daí me quebrou fora a perna, sabe assim? Meu Deus, foi triste, cara. Quando olhei assim, eu vi meu pé pendurado, sabe assim? De noite, no escuro, longe, no meio da roça. O Deni que me salvou. Que amarrou, né? Fez um
torniquete
bem operado. E daí veio o pessoal do SAMU. Estou ainda aqui vivo peleando, até que Deus quiser, estou peleando.
Deni, vamos falar um pouquinho então sobre a evolução da propriedade aqui em Erval Velho, né? Vocês trabalham, né, com lavoura. Quantos hectares está aí a propriedade, Deni? Bom dia.
Bom dia. Hoje nós estamos aí com a propriedade entre verão, inverno e culturas diversas na faixa dos 100, 120 hectares por ano. Diversificado, né? Milho, soja, feijão, safrinha, milho, safrinha, trigo, aveia. Então, bem diversificado, sabe?
Esses 100 hectares são próprios da família ou tem alguma parte arrendada?
Nós temos áreas próprias e áreas arrendadas. A maioria é própria, mas sempre tem, né, uns arrendamentos mais perto. Nós tínhamos mais áreas, mas daí com o passar do tempo começou a ficar meio inviável, longe, bastante estrada. E resolvemos deixar tudo meio perto aí e trabalhar mais em casa, né, mais perto de casa.
Certo. E como está o desenvolvimento das culturas? E quantos hectares você pretende plantar ou já plantou, né, de milho, de soja, enfim?
Esse ano nós já plantamos uns 35 hectares de milho. Tá bonito mesmo, tá bem desenvolvido. Graças a Deus o tempo tá colaborando. As pragas nós aprendemos a trabalhar. Nos últimos anos aí tivemos problema aí com cigarrinha e coisa no milho, mas graças a Deus conseguimos contornar. Estamos encerrando o soja aí também, mais uns 37, 38 hectares de soja. E a partir de janeiro daí começamos safrinha, né? Feijão e milho. Estamos com Ainda não decidimos bem certas áreas, dependendo do tempo aí, como vai correr, né? Porque a gente tem que analisar também, às vezes a gente quer plantar, mas o tempo não colabora, atrasa, né? Tem que acompanhar um pouco o clima, o que vai acontecer, se vai vir inverno no cedo ou não. Mas todo ano a gente está conseguindo fazer uma safrinha, e uma safrinha até que em vista boa, sabe?
Ou optaram por não plantar trigo esse ano?
Não, esse ano não foi plantado trigo. Como a gente suga bastante dos terrenos, esse ano a gente optou no inverno por dar uma pausa um pouco. Como a propriedade é pequena e a gente tem atividade de leite, que é uma atividade que te judia muito terreno, né? Tempo. Por mais que a gente tenha a vaca fechada, mas você tem que fazer silagem, produzir feno. Então esse ano a gente procurou dar uma maneirada um pouco na parte de lavoura inverno e deixar respirar um pouco, né? Fizemos umas coberturas aí com os mix e um pouco de aveia para deixar o terreno sobrar um pouco de palhada aí, de como a gente faz safra e safrinha, então pelo menos no inverno deixar dar uma descansada, né?
Perfeito. O senhor mencionou então que trabalha com a produção de leite também, né, na propriedade, gente. Qual é a produção então na propriedade? Quantos litros mensais, enfim, por semana, também diariamente, enfim?
Diariamente oscila aí de 1.200 1.300 litros, por aí. Agora no verão, a questão de temperatura às vezes abaixa um pouco a produção. Mas nós estamos hoje com 43, 44 vacas na ordenha, nem um total de 104, 105 animais entre novilhas de recria. A gente tem um pouquinho de gado de corte também aí, que a gente tem um pedaço de invernada aí pra gente soltar. Então gira em torno de 35 a 40 mil litros mensal de leite aí hoje.
Essa ordenha é mecanizada, né?
Mecanizada. Hoje nós temos um sistema mecanizado com um braço extrator, medidor de leite, né? Estamos vendo o que vai acontecer, porque projeto a gente tem, mas temos que ver como é que vai ser a demanda aí para esse ano que vem de leite e coisas, se compensa investir ainda mais ou não, né?
As vacas aí são confinadas no galpão?
Sistema compost bar.
Perfeito, então. Alimentação, a base aí do quê?
Hoje as nossas vacas é silagem de milho, pré-secado, que nós produzimos bastantinho. Às vezes nós fizemos um pouco de silagem de aveia, esse ano não foi feito, como eu falei, deixamos dar uma respirada um pouco na terra. E ração, né? A base de milho, soja e sal mineral aí, né?
E quem presta assistência técnica aí para a parte de produção de leite?
Na praça de produção de leite, nós temos uma parceria com a Colasser Lacerdópolis e é junto com a Aurora, né? Então eles prestam essa parte de assessoria para nós aí na parte do leite.
O leite é vendido então para a Aurora?
Para a Aurora, para a Aurora.
Mais ou menos o valor médio hoje
tá do leite? Está na faixa de R$2,50, R$2,60. Deu uma boa baixada aí. Esses últimos dois meses aí está bem complicado novamente a produção de leite. Aí.
Mesmo assim, com essa variação de preço, é viável trabalhar com leite?
Na verdade, o leite você não pode fazer uma conta mensal, né? Todo mundo que lida com leite sabe que você tem que fazer uma conta anual. Que tem meses que vai te sobrar dinheiro e tem meses que, infelizmente, vai faltar. Então você tem que fazer uma conta dos 12 meses, como é que você vai chegar lá no final, né?
Perfeito, então. E em relação à suinocultura, né? É de terminação, né? Associado da Cooper Campus?
Justamente. Meu pai é sócio há muitos anos da Cooper Campus e há 7 anos atrás apareceu a oportunidade de nós comprar a granja aqui e começamos com a Cooper Campus aí, que nós sempre quisemos entrar. Então, como apareceu a oportunidade, nós fizemos força para comprar justamente pela parceria com a Cooper Campus, né?
São quantos animais agora, Denise?
Nós temos 2 mil hoje e estamos com ampliação aí para mais 2 mil, né?
E essa ampliação aí deve ser concluída até meados do ano?
Na verdade atrasou um pouco por causa de licença ambiental, o tempo também choveu muito em 2 meses atrás. Nós tivemos um problema de obra aí que deu pedra, que não estava no cronograma, então aí atrasou um pouco. E então eu acredito que lá por abril é o cronograma de entrega, se não der nenhum atrapalho aí, eu acredito que em abril esteja pronto.
Perfeito. E como que funciona? A Cooper Campus fornece os leitões, ração, assistência técnica também? Fala um pouco dessa parceria.
Isso, a Cooper Campus ela entra com leitão, com medicamento, com ração, com assistência técnica. A gente entra com o quê? Com a propriedade, né? Com mão de obra e com o cuidar da propriedade, no caso, né? O restante, tipo a parte de leitões, de ração, medicamento, assistência, toda a Cooper Campus que provém pra gente, né?
E a mão de obra aí é feita pela família? Tem ajuda aí?
É junto, né? Mão de obra, nós que a gente pode ajudar ali, nós temos funcionários também, né, que ajudam no cuidado dos suínos, no caso, né? E o pai e eu aí estamos sempre aí na rotina aí também.
Beni, entre as atividades desenvolvidas na propriedade, o que se pode destacar aí, os desafios, enfim, enfrentados nas três atividades? Começando pela lavoura.
Pela lavoura, a gente tem, eu acho que o pior de tudo, que é o clima, né? Uhum. Não adianta você ter preço, não adianta ter políticas boas se você não consegue produzir. Então hoje, além de tudo que está acontecendo no cenário aí, político, econômico, uhum, a gente tem mais esse agravante, que se o tempo não colaborar, não vai para frente, não adianta se caprichar, não adianta se usar o melhor que tem no mercado se, infelizmente, o tempo não colaborar.
Sim.
Então esse é um desafio, lógico. Com o cenário econômico e político também está bem complicado, o pessoal está muito preocupado com isso, que é uma corrente, né? Se não ir bem um segmento, ninguém vai. Então a gente tem que ser otimista, tem que torcer para que o Brasil vá para frente, e o mundo vá para frente, porque senão, infelizmente, vai ser complicado, né?
Uhum. Na parte de suinocultura, o que você pode destacar de favorável e também de desafios enfrentados?
A suinocultura, o favorável é que foi aberto aí uma exportação para novos países, né? A Aurora aí e o Ministério da Agricultura conseguiram abrir aí para a Ásia, aí Japão, Canadá também está indo bastante carne suína para nós, isso é favorável, né? O medo que o setor está tendo é as falas, né, do presidente eleito aí quanto à exportação, né? Que ele quer diminuir a exportação e taxar o agronegócio, e isso dá medo na gente, sabe?
Existe uma variação grande do preço do quilo do suíno durante o ano, Deni?
Não, hoje é um mercado sólido, né? Com o passar dos anos aí, claro, essas políticas, principalmente de exportação, né? Uhum. Quando você consegue exportar, que o pessoal muito bate no mercado da China. O mercado da China hoje pro Brasil já não deixou, não é mais o que foi, né? Porque lá teve um problema muito grande com suinocultura e hoje já normalizou. Então nós temos que abrir novos mercados, né? E foi conseguido, né? Tá sendo conseguido abrir aí e nós vamos torcer que mantenha, né?
Em relação à produção de leite, aí quase desafios.
O leite é uma caixinha de surpresas, né? O leite é uma atividade que hoje, entre as três que nós desenvolvemos, é a mais desafiadora, é a que mais dá medo, né? Pelas incertezas. A variação de preço anual é muito grande. Você não tem certeza nenhuma. O cara tem que ter muito amor pela atividade, isso é fato. A atividade de leite não é para qualquer um, é para quem gosta dela. Estamos torcendo também, tá, para abrir as exportações aí. Começou já a mexer um pouco, talvez isso dê um pouco mais de firmeza no mercado aí e retorne um pouco mais, né? Que seja menos estável, né? Esses altos e baixos fica cada vez mais complicado de você produzir, né?
Deni, a propriedade está aumentando, né? Até a gente visualizou aí, até asfalto agora a família está implantando, né? Nos fale sobre essa ampliação também da atividade de suinocultura.
Essa ampliação da atividade de suinocultura, uns 4 anos atrás nós tínhamos esse interesse e na época deu uns problemas aí, como aconteceu, uhum, esse ano aí, muita variação e coisa, e daí nós queríamos aumentar, mas se fosse para aumentar, fazer uma granja nova. E na época eles tinham liberação de apenas um, então nós chegamos à conclusão que não, se fosse para fazer um, nós não ia fazer. Uhum. E daí esse ano eles precisavam mais e conversamos, e como a Cooper Campus dá essa segurança para a gente investir, né, resolvemos fazer essa ampliação. E daí vai dobrar o fluxo, né, dentro da propriedade aí de caminhões e nós tínhamos acesso aí que, principalmente no inverno e épocas chuvosas, ele era meio complicado realmente, né? Então a gente resolveu fazer essa melhoria, já que fizemos um investimento e não é pequeno, resolvemos fazer essa melhoria para evitar problemas e dor de cabeça aí, né? Fica bom o acesso, pode chover, pode fazer o que for, não vamos, sim, mais ter problema com caminhão. Então resolvemos fazer para ficar melhor, para facilitar, né?
Qual foi o investimento na área de asfalto? Quantos metros também foram asfaltados?
Aí foi um investimento que eu acho que no final aí vai bater na faixa de uns 200 mil aí. Uma parte nós conseguimos rebater aí nos custos, porque como foi feita uma detonação grande aí para a obra, sobrou a base grossa mesmo que eles falam, não foi preciso comprar, nós conseguimos trabalhar dentro da propriedade, então isso deu uma baixada no custo. É em torno de uns 300 e poucos metros, 360 metros vezes 3,5, dá uns 900 metros quadrados, isso, que foi asfaltado, né, que foi feito aí o asfalto. Mas vai ficar em torno disso aí no final, aí, 200 e poucos mil. Aí.
Uhum. Em relação à implantação de mais 2 chiqueirões, então o valor nos aproximar do investimento também.
Total, ele vai bater a casa dos 3 milhões aí, né, com tudo que vai ser feito, vamos ter que perfurar mais poço, parte do chiqueiro aí foi ampliado, foi feito já umas esterqueiras mais para não ter problema. A estrutura que nós estamos fazendo é uma estrutura um pouco melhor também, né? Então eu imagino que vai girar em torno aí entre a civil e a parte dentro de implementos e com asfalto, a propriedade em si, tudo que está sendo feito aí na casa dos 3 milhões.
Dene, e a água é de poço artesiano?
Nós temos hoje um poço artesiano, só que ele não vai suprir a necessidade, né? Nós temos umas fontes naturais aí que foi preservado e época que não tem problema de estiagem, vai embora, né? Tranquilo. Só que nem o ano passado, já é um ano bem severo, a questão de água apurou. As fontes, infelizmente, secaram. Secaram não, mas daí você também não vai deixar secar, né? Nós fechamos e ficamos no poço artesiano. E daí o nosso poço também não supriu, né? Porque era muita demanda. Infelizmente, é normal o poço que nós temos hoje é um poço meio raso. Ele não tem toda aquela vazão, né? Então, por virtude disso, vai ser furado um poço mais profundo agora, por uma questão mesmo de segurança, né? Tem as fontes aí, são boas de água. Nós aqui, graças a Deus, estamos num lugar, eu acho que foi abençoado por Deus, tem muita água aqui. E também a gente acha que o poço é uma coisa mesmo para você usar em extrema necessidade, né? Se você tiver outras fontes de água, eu acho que é viável você usar. Então a gente é por uma segurança, deu uma seca, as fontes baixaram, não estão aguentando, você tem um poço para você usar, né?
Olha, gente, eu só tenho a agradecer, Dene, pela entrevista muito valorosa, todas essas atividades envolvidas aí pela família. Muito obrigado, desejo muito sucesso ao senhor e também a toda a família Tonel.
Nós que agradecemos, né? E vamos em frente, né? Eu sempre falo que é agricultor, às vezes o pessoal acha que é as mil maravilhas, mas não é, né? O cara tem que ter muito amor para estar na agricultura, não é fácil. Como toda atividade, independente da qual for, tem um lado bom e tem um lado que não é bom, né? Então temos que ir em frente, né? Não dá para parar.
Tá certo. Seu Levi, da mesma forma, te agradeço muito pela receptividade aqui também na propriedade e sucesso, muito sucesso ao longo da vida aí.
Muito obrigado, nós que agradecemos a tua presença aí. Foi um prazer você vir aqui, né? No meio da lavoura aqui, ainda que estamos trabalhando, né? Para você ver que também como é que é as coisas aqui, né? Sim. Então fica muito agradecido, viu, por a tua parte. Muito obrigado mesmo, hein?
Cultura Notícias, com a entrevista especial aqui de Erval Velho, Edinho Carlos Moresco.